Rápidos Cast. Agora.
Olá, esse é o Rápidos Cast, seu podcast brasileiro de Magic. Comigo, MP de São Paulo.
E aqui com o Eli, de São José dos Campos. E aí, pessoal, tudo certo?
Eli, eu tô jogando de azul agora na arena. Mudei, cara. Mudei de time.
Por quê,
pra,
cara?
Pra ir o movimento. Ah, Mono Red não roda mais no Standard, aí eu mudei pro Standard de 2022. Tá aí, tem um Tribal de Goblins com dois Lords, inclusive, que é legal. Mas é, o azul de Mil é bastante forte. E ele é, só vai 8 raras. E é bem satisfatório milar o oponente. Eu não consigo resistir à win condition alternativa, sabe?
Ah, você me decepciona, MP. Mil não, cara. Já não basta o B-Rogues, cara.
Mas esse meio é rápido, a risada, a gargalhada da taça lá e a outra mágica do Jace que mila 8 são fazer as coisas ficarem bem rápidas.
Eu tava de mono red, eu fiz um mono red com curva mais baixa do que o mono red tradicional, só pra cumprir missão, e eu tomei uma gargalhada dessa de taça, acho que ele milou 25 cartas, sabe?
Contra deck rápido é uma delícia, mas tipo, chega na quinta mana é muito fácil, porque tem uma carta de Strixhaven que é duas manas, você copia só o próximo instante o feitiço. Então sempre é se dá duas gargalhadas de uma vez, sabe? E até lá é caranguejinho, é Akimila 8, então assim, o deck tá bom, eu tô ganhando acho que 50% das partidas, assim, pra farmar no Arena tá bom, né?
Sim, tá ótimo.
Mas e assim, depois de mais de um ano jogando só de mono red pra farmar, acho que é bom mudar um pouquinho os Ares também. Mas é legal, sim. Depois que chegar nesse trade, eu não sei se vai melhorar ou piorar pra esse arquétipo, mas tipo, considerando o que ele faz agora... É bem interessante. Mas vamos lá, quem quiser falar com a gente, hackdoscast@gmail.com, Twitter é @hackdoscast, porque é hackdoscast ali.
Porque é QBR.
Isso, ó. E também nós temos um YouTube em que estamos jogando vídeo de Commander lá e também vídeos semanais de Momir, né? Tem várias partidas gravadas aí que vamos subir semanalmente toda quinta-feira e a última. Tá, eu invoco as pessoas para assistirem, tá? É o número 2 lá. É o último de Momir que tá lá no nosso canal. Porque, cara, eu nunca vi um oponente curvar tão bem no Momir. Cara. Ele fez uma coisa sinérgica que foi absurda, assim. Tanto no tipo de criatura como nos triggers delas, assim. Foi uma coisa linda pra ele, mas horrorosa pra mim, né? Porque eu tomei um couro que eu nunca vou esquecer, assim.
Então, se você é como qualquer que você partida não... que eu faça, né? É mais ou menos a mesma...
Cara, então, você vive dizendo que você não tem sorte no Momir, dá uma olhada nessa partida. Não tinha o que eu abrir pra curvar em cima dele, não tem como.
Vai ressignificar o que eu falo, então?
Oi?
Vai ressignificar o que eu falo de sorte no...
Ah, com certeza. Você vai pensar duas vezes antes de reclamar depois dessa, viu? Sobre o programa passado, o Ajane no Facebook comentou sobre o ceratocone, que é aquela doença rara, né, que ataca a visão, né, ele comenta que é causado por um gene que pode até ser ativado quando você coça os olhos, então toma cuidado. Inclusive é um alerta aí dos oftalmologistas, né, que é cuidado ao coçar os olhos, porque você pode, além de danificar a córnea, né, causar infecção e inflamação e tal. Então, é bem bacana esse aviso, porque a gente acaba no dia a dia esquecendo, para muita gente é involuntário mesmo, né?
Sim. Ainda mais agora com Covid, né? Coçar os olhos não é uma boa coisa, né?
É verdade.
Se você estiver com as mãos bem higienizadas.
Verdade. Mesmo com álcool gel, né? Agora é bom evitar se puder, né? Sim, ele também disse que pode evoluir para problema de visão, como miopia, astigmatismo e até cegueira, né? O ceratocone pode evoluir. É bom tomar cuidado. E ele até comenta, já que ele tem, né? Para ele, o Arena no celular não é uma boa. Porque força muito a visão, né? Então, e assim, essa doença ataca cerca de 150 mil pessoas no Brasil, né? 5 vezes a população de São Marino ali. É muita gente. Inclusive, São Marino ganhou medalha nas Olimpíadas, viu?
Ganhou.
O bairro de Roma que ganhou medalha nas Olimpíadas. É incrível.
Eu vi uma matéria, não lembro agora qual site que foi, falando em... criando uma lista alternativa, né, dos melhores ranqueados na Olimpíada por medalhas, né? Considerando outros fatores, como, por exemplo, o PIB per capita, sabe? Aí, por exemplo, o Brasil ficaria em 8º, por exemplo. Estados Unidos cairia lá para baixo, sabe? E aí teve um outro considerando a população. Aí eu lembro que ter aparecido o San Marino, tipo, acho que é o top 3 ou top 4, sabe? Dessa lista, né? Diferente. É bacana ver esses comparativos, né? Que você olha mais. A gente olha até o Brasil, né? Basicamente, é essa lista que a gente olha. Mas aí você vê essa, países com expressão. O próprio Quênia, por exemplo, que tem muita tradição em maratona e tal. Ganhou outras medalhas também, sabe? Tipo, é engraçado ver essas comparações, sabe? É interessante.
Eu falei que é bairro de Roma, né? Mas é um bairro da Itália, na verdade. Não é um bairro de Roma, São Marino. Mas, sim, assim, a população cabe num estádio de futebol, né? Bem interessante. Eles têm hino, têm bandeira própria, assim. Tem umas curiosidades bem legais em geografia sobre isso. Ah, ou a gente também compartilhou um vídeo sobre o problema, né, em questão de problemas nos olhos em geral, e eu vou compartilhar aqui com o pessoal. É um vídeo de especialista. E ali a gente tem um sorteio para fazer, olha só. Temos um código daqueles de pré-release que dão 6 boosters de Forgotten Realms, tá? No Arena, né? Então já dá um adianto para completar a coleção, abre o wildcard também, enche o baú. Enfim, né? O que você acha? Vamos sortear lá na fase final?
Sim, vamos. Bora.
Melhor, né? Aí sim o pessoal ouve até o fim. E falando em fase final, né, a gente sempre joga a resposta do quiz da semana lá na fase final. Então a pergunta vem aqui nessa fase, tá? E aí o pessoal tem o programa inteiro para pensar sobre a resposta, tá? Qual foi ele? A primeira coleção a ter o ícone colorido, sabe? O símbolo da coleção colorido. Uhum. Essa você deve saber.
Eu acho que eu sei.
A resposta vem lá na fase final, então.
Notícias da semana, artigos e tudo que você não teve tempo de ler. Fase de manutenção.
Bom, ele teve uma coisa curiosa aqui, né? Lá nos Estados Unidos, um sujeito, ele registrou um deck, cara, clássico. Esse sujeito, ele é um professor de uma universidade nos Estados Unidos, né? E ele faz isso com várias coisas, né? Ele gosta de registrar várias, fazer um copyright, né, de várias coisas, para mostrar o quanto essa política às vezes é exageradamente besta, tá? Então ele criou um direito autoral sobre uma lista de deck clássico lá, que tem Anjo Serra, um monte de coisa, né? E é só para mostrar para que é meio idiota essa política. Mas não vai ter nenhuma consequência imediata no Magic. E, assim, a ideia é que se você for utilizar essa lista, se a Wizards for, se alguém for utilizar para produzir conteúdo, por exemplo, na verdade é para ganhar dinheiro, né? Então, se você ganhar premiação num torneio, ou, enfim, alguma forma de ganhar dinheiro com essa lista específica dele, teoricamente ele pode te processar por danos e você teria que pagar uma parte daquilo que você ganhou. Porém, esse tipo de processo nunca iria dar certo numa corte, né? Um juiz, ele não obrigaria você a pagar esses danos, né? No máximo, você vai ter que ir para a corte para brigar para não pagar, você vai ter que recorrer, mas isso nunca daria certo. Então, assim, por que ele registrou? Para provar que é besta. Mas uma outra coisa é, por que deu certo? Por que alguém deu o registro de uma decklist para ele? Porque estava algum lunático, né? Não é possível que alguém tenha lido criteriosamente esse pedido e falou, não, é justo, eu vou te dar o copyright dessa lista aqui. Não, isso não existe, né? Então, acho que ele fez o ponto dele. Mas não tem consequência nenhuma para nós, jogadores de Magic.
Isso é um precedente complicado, né? Acho que dentro do Magic, a gente até, no grupo aqui, a gente comentou...
Sabe, é isso que eu tô falando, ele não é um precedente complicado, porque não tem impacto pra gente.
Não, um precedente nenhum. Complicado que exista esse tipo de situação. Acho que não deveria nem existir. E é claro que o movimento dele de mostrar que isso é horrível é fazendo, né, e causando todo o alvoroço, né, que isso causou essa semana.
O ponto é que não é pro Magic. É ridículo, é perigoso que exista o precedente, mas não é pro Magic. É pra cultura americana de copyright, né? É pras coisas que podem ter o copyright. Mas não é pro Magic. Pra gente não tem, vou repetir, não tem nenhuma consequência, né? Assim, o máximo que pode acontecer é outras pessoas conseguirem registrar listas, mas esse tipo de requisição, esse tipo de processo por danos, né? Nunca vai conseguir sucesso numa corte séria, né? Porque não faz sentido nenhum, certo? Mesmo que você ganhe dinheiro com uma lista que alguém criou, é uma liberdade criativa, enfim, é um jogo, né? Ele permite você essa liberdade. Então, não faz sentido nenhum pensar que isso vai ter alguma consequência no bolso de alguém ou na capacidade de alguém fazer essa lista e jogar. É mais porque mexeu com a comunidade e mostrou que a política de copyright é meio ridícula às vezes. E tem algum maluco também que assina, né, que deixa isso acontecer. Isso não deveria acontecer.
É tão
acontecer,
ruim quanto tá a pessoa vendo? Que tem essa ideia de fazer é a pessoa que deixa, né, que permite que isso aconteça, né, MP? Então acho que realmente é algo ruim pro jogo, não é pro jogo, acho que não, né, como você disse, mas eu digo assim, que haja esse tipo de movimento, né, porque talvez outras pessoas queiram fazer coisas desse tipo e fica gerando confusões desnecessárias, né? Até porque isso funciona mais nos Estados Unidos, né, o pessoal comentando aqui do Brasil, né, nem o copyright para coisas muito mais importantes funcionam aqui no Brasil, né, quanto mais para um deck.
Verdade.
Então, eu acho que para várias pesquisas, né, e coisas do tipo, né, produtos realmente... não funciona, então quanto mais para um deck de Magic, né?
Mais uma curiosidade mesmo. É uma outra coisa, a série da Netflix vai sofrer um atraso, tá? É o que aconteceu lá em 2019, foi anunciada aquela série de Magic, né? Pelos irmãos Russo, que trabalharam com a Marvel, ia ser daquele estúdio que trabalhou com o Homem-Aranha no Aranhaverso, né? Na verdade, eles pararam no Production Hell, que é uma etapa, né, onde o trabalho criativo acontece, né, o trabalho de produção criativa, e os irmãos Russo saíram cedo no processo devido a diferenças criativas com o restante da equipe de produção. Quem vai assumir agora é o Jeff Klein, que é de Transformers Prime, acho que é uma série, né? Uhum. Acho que era uma série da Netflix. Ele vai assumir a liderança criativa dessa série do Magic. Não tem data ainda, tá? Mas, assim, pelo que eles falaram aqui na reportagem, a troca, assim, foi bem pacífica, né? Inclusive, o que já tinha sido feito de produção criativa até o momento foi passado para esse novo diretor pelos próprios irmãos Russo, né? O estúdio também vai ser trocado, vai ser o Snowball Studio, que é... Ele trabalhou com os Muppets Babies, não sei, é uma série que eu nunca vi, mas é... Eu sei quem é Muppets, né, mas não essa série específica, acho que é a mais conhecida deles. Então, assim, como o processo, a gente ainda está na fase criativa, ele deve começar quase que do zero, né. Imagino aí que talvez em 2024 a gente tenha a série. Antes disso, acho bem improvável. Talvez no segundo semestre de 2023, tá? Mas é mais um atraso aí pra gente.
É, isso me parece que eles saíram bem cedo. O anúncio é tarde, né? Eu acho que... eu não imagino que eles aceitariam, né? Eles queriam, com certeza, criar o negócio deles, né? Eu acho que eles têm esse nome, né? Pra poder... E aí, conhecendo bem como é que a Wizards funciona nesse tipo de coisa, com certeza ela quis dar diretriz pra tudo e eu acho que aí é onde os problemas devem ter acontecido, né? Então, vamos
esperar. Você era alguém que já trabalhou com uma propriedade boa da Hasbro, né? Transformers é da Hasbro também.
Acho que é até mais fácil, né? Provavelmente é uma pessoa que já tá mais... Entende melhor como é que a empresa em si funciona. Talvez consiga trazer até um resultado melhor, né? Talvez não melhor do que os Russo, mas melhor considerando...
Ele não cria expectativas, cara. Pra filme, série, animação, não cria expectativa. Tá? Isso é uma coisa que o filme de Dungeons & Dragons, lá da década de 2000, né, ou 90, me ensinou, cara. Não cria expectativas que você vai cair de cara no chão. É melhor porque você fica surpreendido. Se a coisa for boa, você se surpreende.
Inclusive, eu vi a notícia essa semana, agora que eu lembrei, eu vi isso numa página mesmo, ou nos anúncios, né, que o celular coloca pra você. Desculpa, bati no microfone. Falando sobre um filme de... outro filme de D&D.
Não, já começou as filmagens.
E que eles trouxeram o Chris Pine, né?
De Star Trek, né?
Eu vi o Chris Pine, a Michelle Rodrigues e mais alguém.
Pelo jeito, esse vai ser melhor do que o anterior, né?
Não que seja difícil ser pior que o anterior, né? Mas...
Vamos ver, espero que seja divertido, né? E que seja, tenha bastante flavor também. Mas
o Chris Pine, Michelle Rodrigues, esse cara também é conhecido. Eu não sei nem pronunciar o nome dele.
Depois que eu vi que estão fazendo o filme das meninas superpoderosas e que eu vi fotos do set, eu perdi toda a fé nessas adaptações. As meninas superpoderosas são interpretadas por atrizes adultas, altas. Só que as roupas são de meninas, praticamente. Aquelas roupas, né, bem pequenas, apertadas. Ou seja, vão sexualizar completamente, né? Vai desvirtuar também, sei lá. Era bonitinho como animação, né? Agora.
Sim, Eu acho que é um negócio que não faz sentido trazer para... Mas enfim, né?
Enfim, vamos passar agora para o mundo real aqui, né? Sem ficção. A Bazar de Bagdá já anunciou a volta de torneios semanais, cara. Eu não sei se eles vão sancionar esses torneios, tá? Porque no site da WPN e da Wizards não tem novidades sobre a situação na América Latina. Porém, tá? Vai ter torneio semanal, já tem toda uma estrutura. As orientações aqui estão no próprio site da Bazar, nas redes sociais deles, né? Eles têm limite de jogador, eles vão evitar aglomeração, vai ter que ter máscara durante todo o torneio, vai ter que ter comprovante, pelo menos, da primeira dose da vacina. Ou seja, já é assim, é uma loja WPN Premium, né? Então, imagino que as outras lojas brasileiras vão seguir, se é que já não começaram, mas a Bazar está sendo bem transparente quanto a essa volta, né? E está colocando sempre nesses informes as orientações de saúde, de segurança. Então, achei bem legal. Já podemos aí pensar, talvez, né, numa deadline para voltarmos com os torneios grandes de nível regional e nacional, né? Talvez esse ano ainda tenha. Então, é um sinal de esperança aí para a gente. Tá?
Eu acredito também que não vai ser sancionado tão cedo os eventos aqui no Brasil, né? Eu acho que pelo menos aí até meados de novembro, dezembro, acho que o ideal seria pensar mesmo 2022 para ter algo sancionado, né? Mas é um movimento interessante para as lojas, né? Elas precisam capitalizar isso de alguma forma, mas de novo a gente precisa dar esse recado da segurança, né, Pê? Eu acho que a gente está num momento de melhora em alguns lugares, né? Piores em outros, mas eu acho que no geral as coisas estão melhorando, né? Menos pessoas estão ficando doentes, menos pessoas falecendo por dia. É claro que isso é muito particular, né? Porque se você não tem, né, nenhuma das pessoas, nenhum parente, né, dentro desses grupos, parece realmente que as coisas estão melhorando. Se você tiver, as coisas podem ser diferentes, né? Mas eu acho que a gente está num momento que as pessoas estão se vacinando, né? Então acho que é bom, né? Então acho que a gente tem que manter essa seriedade aí no processo até que tudo isso seja concluído. E como a gente sempre vem comentando, né? Mesmo que você esteja vacinado, você ainda pode ser um vetor do vírus, né? Então pessoas que ainda não se vacinaram, pessoas abaixo dos 18 anos que ainda não tomaram, ou até as pessoas que já tomaram, né? A gente teve alguns casos, por exemplo, o ator Tarcísio Meira, né, que faleceu aí esses dias, ele é uma pessoa que tinha tomado as duas doses da vacina, né, e acabou falecendo mesmo assim. Então, assim, mesmo que seja uma porcentagem pequena, eventualmente isso pode acontecer, né? Então, seja consciente dentro da sociedade e cumpra a sua parte aí com o todo, né?
Eu acredito que nós estamos pregando... como é que se fala? Pregando o terço pro padre, é isso que se fala?
Rezando o terço pro padre?
Porque eu acredito que os ouvintes aqui são bem conscientes quanto a isso, mas é sempre bom reforçar. Bom, na Europa, a Europa vai voltar completamente, né, com jogos sancionados, com a chegada de Innistrad, dessa primeira Innistrad, tá? E além disso, eles anunciaram aqui que aquelas 5 promos que os Estados Unidos ganharam na volta ao jogo, que já aconteceu, né, vão ser distribuídas na Europa, tá? Lembrando, são 5 cartas com o Retroframe e Foil, tá? Goblin Guide, Scavenger Ooze, Digital Time, o Aven Mind Sensor, tá? Aquele bichinho com flash do branco, né? E a Cidadela do Nicol Bolas, tá? Esses 5, Old Frame, as lojas vão receber diversos deles, tá? E é para distribuir uma dessas cartas para todos os jogadores que se inscreveram em um torneio físico na loja. Essa é a orientação oficial da Wizards. Por que eu estou falando isso aqui? Porque eu sonho que isso vá acontecer aqui no Brasil também, apesar de eles não avisarem aqui no site da WPN. Então, quando acontecer e se acontecer, cobre a sua loja, tá? Olha, eu me inscrevi no Friday Night, ou eu me inscrevi no torneio semanal Modern. Cobre a sua loja para eles te distribuírem uma dessas cartas. Elas são lindas, principalmente eu acho que o Goblin Guide, o Ooze e o Dig Through Time vão valer bastante, tá? E você tem direito a ganhar gratuitamente.
É, o que é triste aqui no Brasil é que, se isso acontecer, vai chegar uma quantidade pequena, né? Como outras promos acontece o mesmo. E semanas depois a gente vai ter relatos de lojas que não tem mais, né? Não estão fornecendo mais isso, e a gente vai ver anúncios disso na Liga Magic de pessoas vendendo, né?
Para cada inscrição em torneio na loja, você tem direito a receber uma dessas. Essa é a orientação oficial da Wizards.
Uhum. Então, assim, eu espero muito que isso seja diferente nessa temporada, mas, assim, o histórico recente me mostra que não adianta ser muito otimista nesse ponto.
Cara, até eu não jogo construído, eu vou lá porque praticamente qualquer uma dessas vai pagar a inscrição no torneio.
Uhum, com certeza. Então,
você vai jogar um torneio de graça, basicamente, né? Que é bem legal. Bom, é uma outra coisa, tá? Os promo boosters vão atrasar aqui na nossa região, na América Latina também, tá? Os promo boosters de Innistrad e Midnight Hunt, que é essa primeira Innistrad. Esses promo boosters e promo packs são aqueles que são distribuídos, por exemplo, em Friday Night, né? Que vem com as cartas de Friday Night, aquelas cartas foil, promo e tal. Eles vão distribuir por problemas relacionados à pandemia, né, de distribuição, mas também por enquanto, né, a gente teoricamente não está tendo jogo sancionado por enquanto, mas até lá pode ser que tenha liberado, então vai atrasar um pouquinho. Além disso, tem uma promo que é a Mindstone, ela tem a estrelinha também, né, uma promo com uma arte diferente também, que é de traga o seu amigo, eu esqueci o nome dessa promoção em português, é Bring a Friend, né, traga um amigo para a loja, tá? E é isso, né?
Eu acho que essa Mindstone tá bem bonita. Não tinha visto a arte, eu acho, dessa. Não lembro de a gente ter falado dela aqui ainda. Mas é mais um problema relacionado, coincidentemente, a Innistrad. Tomara que o pré-release de Innistrad não atrase quanto os primeiros que aconteceram, né? Acho que não foi nem o de Innistrad, foi de Lua Arcana, né? Que teve aquele problema.
Foi. Isso
que
é
nunca
antigo.
Chegou, né? Que nunca
que
chegou.
Que eu saiba, parou de acontecer. Que eu saiba, sim. Parou. Uma outra coisa que é Secret Lair, eles não terminaram aquela parceria com as lojas premium, né, as WPN Premium, então todas as WPN Premium recebem carregamento dos últimos Secret Lair para vender na loja, para fazer o que quiser, né, então assim, não é porque é Brasil que a gente fica sem Secret Lair, não, quem quiser pumpar o Commander aí, é só procurar a loja, porque se for uma WPN Premium, ela com certeza vai ter acesso. Vamos falar de Magic. Antes de passar pro Magic Digital, né, falando em promo boosters e tal, sabe que o Mystery Boosters vão voltar a ser vendidos, né, nas lojas, aqueles de convenção. Uhum. Né? Acho que eles fizeram mais para agitar um pouquinho, para diversificar um pouquinho o que a loja tem a oferecer. Mystery Booster tem uma variedade enorme de cartas, são mais de 1.600, se eu me lembro bem. Só que os de convenção, todo booster de convenção tem um slot em que vem uma carta especial, né? Uma carta que ela não é válida em nenhum formato, tanto a arte como o que ela faz foi feito por alguém que trabalha lá dentro da Wizards, mas é uma coisa como se fosse uma borda cinza, né? É uma, o que eles chamam de carta de teste, né? Toda diferentona, e tem basicamente efeito colecionável. Porém, tem duas delas ali que nesse reprint estão vindo com artes ligeiramente diferentes das originais. Uma delas é Soulmate, que tem uma tartaruga e um porquinho aqui, e a outra é o Testamento de Yawgmoth. Tá? Por quê? Eles não explicaram, mas provavelmente deve ser algo relacionado ao direito autoral ou à correção. Enfim, por que eu estou falando isso? Porque as artes originais você só consegue com um booster de convenção original. Então é altamente colecionável. Então para quem liga para isso, para quem pensa em valor, para quem abriu esses boosters originais e tem a cartinha guardada, muito cuidado. Tá? Se você tem um Soulmate ou um Testamento de Yawgmoth, pensa muito bem antes de vender. Porque para o colecionador certo vale muito mais do que você deve pensar. É isso.
E são mudanças significativas, né? Não é só um traço, né? Então, para esse grupo, né, de pessoas que gosta de jogar o Magic, por essa questão, principalmente a questão monetária, né? Porque isso aqui com certeza vai acabar valendo bastante no futuro.
As três pessoas que colecionam isso, né?
As pessoas que podem, né, correr atrás, né? Porque, só para vocês terem ideia, esses soulmates aqui, o Vortus Mike colocou aqui, aproximadamente $200, né? Sendo vendida.
Tá louco. Você tá louco.
Então é um negócio bem, bem complicado, né? $200 é algo difícil, né? Pra uma carta que nem jogar joga, né? Então.
E é coisa que a maioria das pessoas nem vai saber, né?
Sim.
Vai abrir booster e nem vai saber. Vai achar que é uma carta normal ou que não teve diferença de arte, mas tem sim. Bom, no Arena, ele, lembrando, né, no dia 24 de agosto, terça-feira, é isso? É, terça-feira, vai ter um mega update, né? Vai demorar um pouquinho para fazer o update, mas ele vai trazer o Jumpstart Historic Horizons, tá? E além disso, obviamente, né, diversas cartas novas, são 700 cartas aqui, mais de 700 que vão ser adicionadas, vai ter aquelas cartas exclusivas pro Magic Digital, tá? E onde o pessoal vai poder também aproveitar para jogar o histórico Brawl de 100 cartas com essas cartas novas, tá? Então vai ser uma mega mudança, vai ter carta de Modern Horizons 1 e 2 no histórico agora, né? Vai ser a partir do dia 26 que vai ser lançado. O update é no dia 24, terça-feira, mas na quinta-feira, dia 26, é que vem Jumpstart Historic Horizons. Então, vai ter uma mudança muito grande. Se você joga histórico, prepare-se, guarde suas wildcards, né? E para quem curte um Commander ou um Brawl, né, eu acho que é o momento certo de entrar no formato, a partir do dia 26, onde a gente vai ter o lançamento. E quem quiser realmente experimentar o formato de Jumpstart, ele vai ficar disponível de 26 de agosto a 14 de outubro. É mais de um mês aí disponível para jogar lá. Então, eu vou jogar uma vez, vou ver como é que é. Tentar gravar também para postar lá, quem sabe, né?
Eu devo jogar também, vou ver se eu consigo gravar, porque é algo diferente, né? Mesmo que não seja rentável aí, pode trazer partidas interessantes, conhecer como é que essas mecânicas dessas cartas de Modern Horizons 2 vão funcionar no Arena também, né? Então acho que vale pela novidade, né? Mas não me parece ser um evento bom para quem vá fazer um one shot aí, né? Vai jogar pouco. Mas se você realmente quer jogar o Brawl histórico aí, né? Quer entrar bastante nesse formato, no próprio histórico em si, né? Acho que é necessário que você jogue algumas vezes, né? Para economizar algumas wildcards em troco de gemas e de ouro, né?
Eu acho que é o contrário, hein? Quem joga histórico não precisa gastar com Jumpstart. Tem que
Mas esse é.
otimizar draftando e gerando, aumentando o baú e gerando o wildcard.
Mas acaba sendo muito lento também, né? Então, eu acho que depende muito de como é que você quer utilizar os recursos que você tem, né?
Não, tem que ser bem estudado, né? Por exemplo, se
Sim.
você só vai jogar Brawl a partir de agora, Brawl e Draft, você quer ter uma diversidade muito grande de cartas para montar os seus decks de Brawl, né? E quer propositalmente incluir as cartas de Modern Horizons 1 e 2 e essas novas aí de aleatórias de Jumpstart. Aí talvez valha a pena, porque você eventualmente vai ter que craftar. Mas jogar assim a esmo, né? Para ver
É
se
jogar
abre
como
alguma coisa, aí não, aí
jogar como forma de investimento, com certeza não, né?
não. Não,
Até
aí
porque
não
é
colabora.
muito aleatório, é uma quantidade muito grande de cartas para você conseguir aquilo que você precisa, né, pro formato. Mas se você quer jogar jogar o Jumpstart, né, o formato Jumpstart, e eventualmente você joga histórico ou Brawl histórico, é uma forma de você aumentar a sua pool, né? Então, pelo menos você faz uma troca aí que, por mais que ela não seja tão justa, ainda te traz algum benefício, né?
Então, para quem precisa de muito dessas cartas, sim. Mas até o dia 26, cara, quem joga quem quiser acumular gemas, né, dá para jogar draft de Coria. O draft Premier de Coria, né, que vai te dar até 2.200 gemas e 6 boosters no máximo do desempenho. E o primeiro draft é de graça. Então é gema de graça, né? É o dinheiro do jogo de graça. Então não tem por que não jogar esse primeiro, né? Os outros, se você quiser, sua conta e risco, mas. Enfim, lembrando que Coria tem arquétipo de mutação, tem arquétipo de Cycling, basicamente os dois melhores aí. Né? Cycling fica meio restrito ali no branco e no vermelho, e o mutação em Sultai. Então boa sorte para quem for jogar, acumule gemas, é de graça o primeiro, não esqueça.
Vale a pena, né? É quase que de graça os dois, né? Tanto a diversão quanto as gemas, né? Então vale bastante a pena. A gente já tem jogado um pouco aí. Acho que as duas mecânicas são fortes, mas acho que tem algumas outras opções aí que você consegue explorar. É um formato divertido. Eu acho que vale a pena.
Preços e tendências. O mercado do Magic. Aqui. no Hack dos Cast.
Ele, nós não conversamos muito sobre o artigo do Saffron Olive, né? Ele saiu no dia que nós publicamos o último podcast, e ele fala sobre o preço do Modern, tá? Aqui no Goldfish. O que que ele diz, né? Que graças a Modern Horizons 2, o Modern tá mais caro do que nunca. Custo médio aqui dos top decks passa dos $1,100. Quanto que é $1,100 hoje, ele? R$6.000?
Mais ou menos.
Nossa, é muito caro para um deck Modern, cara. Uhum. E por que ele fala isso, né? Lembra que a gente comentou que é basicamente uma rotação quando, a cada Modern Horizons que sai?
Sim. Né?
Porque é uma coleção que é um produto premium, certo? Ou seja, ele tem um preço premium e ele injeta várias raras e míticas no formato. Então, obviamente, o preço médio dos decks sobe. E por conta disso, né, desses impactos, tanto de um quanto de dois, né, já que a gente tem ainda Vrain 6, Force of Negation, muita gente não tem Force of Negation, né? É uma carta cara. A gente tem um Modern mais caro de toda a história do formato. Cara, eu não sei como corrigir, lógico, como corrigir é muito fácil, né? Lança Modern Horizons com preço de coleção do Standard. A Wizards não vai fazer isso, mas eu não sei a linha, né? Onde que isso prejudica o formato a ponto de ele ter uma barreira de entrada em que as pessoas não vão mais conseguir entrar, né? Não, vão apenas assistir. Né? Não sei até que ponto isso pode levar até o fim do Modern, mas tá errado. $1,100 para um deck Modern me parece bastante errado.
O Modern tá sofrendo uma inflação constante, né? Eu acho que se a gente for trazer isso para a nossa realidade brasileira, complica ainda mais, porque além da questão do valor da carta em si, tem a questão da disponibilidade, né? O que eventualmente acaba até impactando no preço da carta também. Então eu acho que o Modern sempre foi um formato caro. Né? Mas, por exemplo, quando eu conheci um pouco mais de Modern, em 2015, 2016, fui entender o que era, você pagava ali R$1.000, R$1.500, talvez, você tinha um deck Modern, né?
Reais?
Mais ou menos, você conseguia.
Bons ter... tempos em ele.
Então, você conseguia, assim, talvez não fosse o Tier 1, mas assim, era um deck competitivo, você conseguiria participar de um campeonato, você pagava ali R$1.500, no máximo R$2.000, você conseguia jogar um...
E uma outra coisa que nós usamos como argumento aqui algumas vezes é que Modern acabava sendo um formato mais barato do que o Standard, porque não rotava, né? Então você investia muito tempo e dinheiro para dominar um arquétipo e ele, você tinha certeza desse arquétipo permanecer no top 1, top tier 1,5 no máximo, né? Durante anos. Agora, cada Modern Horizons 2 que sai é uma instabilidade gigantesca. Você não sabe, né, se todo aquele esforço e recurso que você investiu vai permanecer ali seguro para você. Isso é muito perigoso, isso reduz a nossa confiabilidade de investimento no formato. Né? Uma coisa é você investir $1,000 e algo que você sabe, bom, pelos próximos 3 ou 4 anos eu vou conseguir jogar torneio com isso, vou conseguir jogar GP e torneio local na minha loja, o deck vai continuar relevante, no máximo um update de uma incomum, um removal melhor, um counter melhor do Standard. Agora é meio que uma incógnita, porque se lança um Modern Horizons no ano que vem, eu já fico meio balançando, né? Não sei se vai sair o rate perfeito pro meu deck, ou se vai ser um deck melhor e mais rápido que o meu, né? Ou se mesmo assim os updates que saem pro meu vão custar quase que um deck novo. Então essa instabilidade é muito chata pro formato, né? Então, nós brasileiros sentimos ainda mais.
Você tem banimentos, você tem updates e você tem o desgaste natural de algum deck, né? Que eventualmente sai uma mecânica diferente, você acaba aquele lá não é mais tier 1, né? E isso faz com que você não adianta mais você gastar só R$5.000 para você ter um deck. Você precisa investir numa pool.
Numa pool, perfeito. Muito bem lembrado. Porque então, uma coisa adicional, você falou das três coisas que tornam mais caro, mas tem uma coisa adicional também. O fator tempo. Quanto mais tempo você fica sem construir essa pool, fica longe do formato, né? Ou mais tempo as cartas ficam guardadas, mais elas sobem. Sim. Modern Horizons 1 teve Force of Negation, né? A carta nunca foi reimpressa. Lógico, eu não tô contando aquela versão old frame de MH2, né? Hoje, uma Force of Negation tá R$450 na liga. Esse preço é abaixo do preço médio, tá? Uhum. O preço médio é mais do que isso. Então, R$450 por uma Force of Negation. É absurdo isso. Sem falar em Fatland, né, sem falar no restante do seu deck, né, no sideboard, é absurdo.
A gente, quando Force of Negation, a gente não imaginava que ela ia ficar mais cara que Force of Will, né? A gente fala, não tem como uma carta que é pior ser mais cara, né? Mas ela vale no formato que é o mais jogado, né? Então isso faz uma diferença absurda, né? Então assim...
Só para dar contexto, já que você falou muito bem, né? Força de vontade, mais barato da liga, que preço médio, até mais barato, né? Quanto R$300, 350 por aí.
Então, assim, já é uma diferença considerável, né? Para uma carta que é ligeiramente pior, né? No sentido de. No vácuo, né? Então, eu acho que assim. Você vai montar um R-Tempo, por exemplo, né? Que é um deck que tá muito bom no formato hoje.
Porra, é só mítica.
Então, aí você tem um valor absurdo para você gastar nisso. E aí, é claro, você, por exemplo, as Fetes você nunca vai perder. Mas se esse deck tiver o Ragavan banido, né? Se tiver alguma outra carta aí afetada, né? O deck já vai ficar fraco. Você vai pensar assim, bom, eu vou tentar montar um deck que usa a mesma base, por exemplo. Aí você vai pro Crashing Footfalls, por exemplo, né? Que é o deck do Rinoceronte lá, que põe token de Rinoceronte. Aí você fala assim, puta, mas eu preciso comprar tal carta que eu não tenho ainda. Aí você vai e compra, sabe? E aí você
Cara,
vê que o Living End agora começou a ser o Tier 1. Por exemplo, sabe, só puto, mas aí eu vou ter que comprar as outras fed, sabe? Então, assim, vira uma bola de neve. Então, entrar no formato hoje é basicamente impossível para a realidade brasileira.
Não, e essa bola de neve, ela também faz parte do contexto de criar uma pool. Porque a partir do momento que você fala, não, tá, eu vou mudar minha perspectiva, eu vou começar a criar uma pool de Modern para não depender mais dessas oscilações. Vira um gasto compulsivo. Você vira escravo da Wizards, certo? Para poder manter essa pool. Então, uma solução, né, que eu acho saudável é ir para o virtual, vai para o Magic Online. Ali é 35 dólares por mês, você aluga, você joga, você treina. Quando tiver torneio físico, ou você não joga, ou pega um deck emprestado, combina com uma loja, vai patrocinado, né? Mas assim, é muito mais saudável para o bolso, eu acho, parar de criar esse compromisso compulsivo, tá? Ou, assim, no máximo, você se dedica a um único deck e reza, tá? Porque tem decks que não vão sofrer tanto. Por exemplo, uma base de Tron, tá? Muda isso aqui, muda aquilo ali, às vezes você precisa de uma Saga de Urza e tal, mas é uma base sólida que você pode ir pro azul, pode ir pro Elder Tron, pode ir pro Mono Verde Tron. O deck de Titã, que o Sanduíche gosta, né? O Skip Shift com Titã. Também, cara, é um deck que sempre tá aí. Assim, ele é bem desfavorecido atualmente no meta, mas ele tá aí. E se você dominar muito bem as matches, você pode superar decks ainda melhores, matches melhores, porque você conhece muito bem seu deck há anos. Então, assim, eu só vejo essas duas saídas, sabe? Pegar um arquétipo mais genérico e ter a base dele, atualizar quando necessário, ou ir para o Magic Online, que é bem mais barato. Porque não dá para ficar virando escravo da Wizards quando a cada ano ela pode querer inventar de lançar um Modern Horizons 2, que é uma transformação disruptiva muito, muito grave no formato.
Então, a gente, quando o Modern Horizons 3 sair no ano que vem, provavelmente, a gente ainda vai estar falando do impacto de Modern Horizons 2 na questão financeira do formato, sabe? Então, assim, a gente vai estar falando de algum sleeper, sabe? Olha, Modern Horizons 3 vai sair, mas no Modern Horizons 2 tinha aquela tal carta que com essa mecânica aqui ela vai ser muito forte, sabe? E aí volta nessa questão financeira, sabe? Que de você ter essa pool, de você fazer esse investimento, né? Então, assim, não basta mais comprar o que sai para esses formatos eternos. Você precisa estar avaliando o que você quer para comprar o que está antigo também, que já está aí e que eventualmente está com preço já inflacionado, né? Então,
Verdade. Eu lembro quando a gente falava dos preços de Legacy, que um problema grave do Legacy é que não tem como reimprimir algumas cartas, porque são da Reserve List, e aquelas que não são, você não pode reimprimir no Standard. Ou seja, a reprint de Legacy estava condenado a sair em produto premium, né, em produto de Commander ou em Master Set, que tem um preço maior, ou seja, a carta vai acabar custando mais caro. Modern não passava por isso, até Modern Horizons 1. Você nunca vai ter um Ragavan ou uma Saga de Urza sendo impressa no Standard. Então, não dá para ficar esperando reprint. E se vier reprint, vai ser numa coleção premium, né, uma coleção de custo alto. Ou seja, não ajuda muito no preço, né? Só reprints sucessivos, diversos reprints, diversos Modern Rises que vão ajudar a reduzir ali um 2%, 3%, 5%. Mas, enfim, não é algo, não é uma situação saudável pro formato. Infelizmente, né? Porque eu sei que é um formato bem querido aqui no Brasil. Inclusive, o GP que foi cancelado, o último GP ia ser Modern.
Eu acho que em termos de acesso e investimento para você jogar, Modern tá com o mesmo problema, guardado as devidas proporções, que o Legacy. Né? Então, hoje o Modern é o Legacy de 10 anos atrás. Eu acho que a barreira de entrada é muito próxima do que era. É claro que a questão de old frame, de old dual, acaba, né, é a grande diferença entre os dois, mas se a gente tirar a old dual da história, é muito parecido, é muito similar o gasto para você jogar, e isso é um problema sério pro Modern, que é o formato mais querido aqui do Brasil, e assim, e o Modern Rise nos trouxe uma perspectiva interessante do que é o Modern em outros mercados, né, MP? Eu acho que a gente talvez não tinha tanto essa informação pelo ter saído um pouco do cenário competitivo, a gente não tava vendo como é que tava esse movimento lá fora, né?
Mesmo.
E aí esse movimento de cartas, esse movimento que a Wizards criou, a gente conseguiu ver mais gente falando de Modern, a gente viu que tem muito mais gente que gosta de Modern, e não é como uma opção economicamente viável, como é aqui no Brasil, pela segurança que existia. Hoje em dia já não tem mais isso, né? E hoje, basicamente, joga Modern quem já jogava, né? Não é um formato que a pessoa vai entrando, né? Então, assim...
Com $1,100, a barreira de entrada é gigantesca, né? Não dá pra falar. Decidir amanhã eu vou começar a Modern. Vou ver se eu gosto. Não é assim.
E pro Saffron, óbvio, tá falando... Também que o Saffron é aquele cara que gosta bastante de falar sobre budget, né? Ele tem esse aspecto, né? De mostrar que é possível se divertir gastando pouco. Mas para ele estar fazendo esse tipo de análise, mostra que $1,100 na realidade americana também é bastante investimento para um deck Modern. Né?
Sim.
Então, trazer esse comparativo é importante para a gente ver que o Magic em si, também numa realidade economicamente melhor, também está difícil de se manter. Né? Eu acho que essa análise que ele faz também não é só... O comprar um deck é caro, mas é essa rotação, né? É essa
a instabilidade, né?
Tá gerando um mercado muito complexo de você entrar. Então, assim, quem tá, quem não tá,
difícil vai pro mal.
E aí entra a grande questão, que era o Legacy. O Legacy a gente tinha muito isso, quem tá, né? Quem não tá é difícil de você entrar no Legacy. Estou falando há 10 anos atrás, há 5 anos atrás. E hoje o Modern está adquirindo a mesma o mesmo título, né?
É o lado ruim de produtos como o Modern Horizons, né?
Sim.
Porque você elimina a chance de acesso a essas cartas em coleções mais baratas do Standard. Mas enfim, eu queria ter uma solução para as pessoas que querem jogar Modern, né? Mas não tenho. É só basicamente vai pro mall ou pega um arquétipo mais como o Tron ou como o Titan, Escape Shift de Titan. É mais seguro, né? Senão, realmente tá impossível. Bom, vamos falar de Innistrad, né? Essa primeira Innistrad que vem, Midnight Hunt. A gente tem já preços da caixa, né? O nome da coleção em português é Caçada à Meia-Noite. Eu prefiro em inglês, Midnight Hunt. Melhor.
Em inglês que traduzindo para português são meio estranhos.
A caixa de booster de draft tem 36 cartas, né? E na Liga Magic tá entre 710 e 760. As lojas mais baratas, tá? Mas o preço médio passa de R$800 dessa box. E o bundle, cara, lembrando, o bundle agora com o Innistrad Caçada à Meia-Noite, ele tem 8 boosters de coleção, 8 set boosters, tá? Não é mais aqueles 10 draft boosters. Ou seja, reduz a quantidade de cartas, aumenta talvez a quantidade de raras, mas reduz a quantidade de cartas em geral, né? Porque você tem essencialmente 30 cartas a menos, tá? E quanto que tá um bundle? Dessa Innistrad nova. Não, são 14.
São 12, não são?
É que tem carta de arte, né, e tal, mas enfim. Cartões dentro do booster são 14.
Então,
Oi?
É que eu tava olhando aqui, por exemplo, o set booster de Zendikar que eu tava olhando a imagem aqui, são 12 cartas. O de Strixhaven também são 12 cartas.
Eu olhei aqui, antes é 14 o de Innistrad. Por que será que mudou? Talvez você considerou essa carta de arte e as outras coisas que podem vir, ficha.
Não, eu tô olhando na capa do booster. Tá escrito 12 cartas.
Ah, tá. Isso no de Innistrad.
Innistrad, Kaldheim, Strixhaven.
Eu olhei aqui na Liga Magic, cara.
Ai, que estranho. O Modern Horizons 2 também, 7 booster, 12 cartas.
Não, vem 14, pô, o de Innistrad.
Ué, deixa eu olhar se tem alguma informação aqui. É, não tem, não tá escrito, não tem a capa oficial ainda, que mostra a quantidade de cartas. Estranho.
Informação tá, tá tão diferente.
Vamos confirmar sobre isso, mas os últimos estavam mostrando 12 cartas na capa. Né? Então, não sei se tem alguma diferença pra esse agora.
Mas tem um lugar confiável é a TCG Player, né? Que representa várias lojas nos Estados Unidos. E de fato, tá escrito aqui, ó, total de 12 cartas por booster. Mas ele não tá... Ah, não, ó, é 14 ele. Tá aqui, olha, a descrição, né? Contém 12 cartas de Magic, uma carta de arte e uma token.
Ah, tá, ok. Beleza.
É. Então, assim, são 14 papéis, né? Uhum. Mas carta de Magic que você pode colocar no shield e jogar são 12, tá? Mas enfim, é menos carta por bundle, certo? Sim. Só que você acaba... E será que tá custando mais ou tá custando menos? Né? Bom, o bundle aqui nas lojas mais baratas tá custando entre 210 e 240 reais, tá? Assim, se você for pegar o preço médio mesmo, passa de 260, tá? Mas enfim...
Só fazer um comparativo com outras coleções, uhum. Ele tá mais barato que Forgotten Realms, ele tá mais barato que Strixhaven, ele tá mais barato que Kaldheim.
A mesma coisa que Strixhaven. Bundle de Strixhaven, preço médio tá 256, mas tipo, você olha que nas mais baratas é 240, 250.
Ligeiramente mais barato, vai.
Acho que é praticamente a mesma coisa. De novo, é a mesma coisa por menos cartas.
Sim, sim. Esse é o ponto que ia chegar, né? Eu acho que é o mesmo produto em si, né? É os mesmos bônus. Mas os boosters em si acabam sendo menos cartas, né? É claro que tem menos cartas inúteis também, né? Esse também é um
Isso que eu queria comentar. Como nós já vimos pelo menos duas em comum... Não, uma comum que é considerar, né? Que é aquele optar... Eu não vou dizer melhorado porque tem situações em que você quer optar, né? Você não quer dar vigiar. E tem aquele removal preto também que é incondicional, né? Você só tem que pagar 2 de vida... são cartas que as versões alternativas dela que você vai encontrar no set booster e no collector, elas vão ganhar valor, elas vão, né, reter valor durante muito tempo, porque vai ter gente querendo jogar no Commander, no Cubo ou no formato eterno. Então, talvez você tenha um EV maior, né, nesses boosters de Innistrad, no set booster de Innistrad. Né? Esse é um porém. Mas, de qualquer forma, né, são menos cartas. Apesar de, assim, para cada comum ou comum boa, né, que eu dei exemplo, deve ter diversas outras que não vão valer nada, que são cartas tribais exclusivas. Sim. Ali para jogar limitado. Então, você sempre corre o risco de abrir as que você não quer, obviamente.
Eu acho que é uma análise... a gente pode fazer isso de um ponto de vista mais frio, né, que é isso que a gente está fazendo, de avaliar a quantidade de cartas disponíveis e que claramente ela é menor por um preço teoricamente igual, né? E também tem a questão da qualidade das cartas em relação a ter mais raras, né? Possibilidade de ter mais raras e ter cartas com um frame diferente em uma proporção maior, né? Então, eu acho que tudo isso precisa ser avaliado também, né, MP? Eu acho que é interessante que a Wizards tenha... faça esse investimento, né, essa mudança, até para poder avaliar, né, o tipo de produto. Eu acho que a venda desse bundle vai ser significativa no sentido de medir isso, né, a aceitação disso. Se a gente for ver pelos comentários da Liga, a galera não tem gostado muito, né, dessa troca. Pelo menos todos os comentários que eu vi aqui, todo mundo está reclamando. Né,
É estranho porque, assim, se o preço não mudou muito... A pessoa que está acostumada a comprar um bundle de cada coleção, ela não vai precisar alocar mais recursos para comprar esse bundle, certo? A diferença vem quando ela abrir o produto. Deve ser mais divertido de abrir, porém é aquilo, né? É menos cartas. Para mim, parece que de 8 para 10 boosters, a conta fecha, tá? A não ser que você, obviamente, às vezes você vai dar sorte, às vezes você vai dar, não vai dar tanta sorte assim, mas parece que a conta fecha. Parece que são coisas equivalentes, pela chance de vir mais raras, pelas cartas mais... promo que vem, né? Parece que a conta fecha.
Eu vi, tem dois comentários aqui que um cara escreveu assim, ó, fizeram as contas lá, imagino que ele deve ter feito visto algum comentário sobre isso, e que abriram o bundle com 7 booster, com 8 boosters, dá 10.4 raras, tá? Então, ou seja, se essa conta tiver certa, teoricamente você tem a mesma quantidade de raras que um bundle com 10 draft booster, né? Teoricamente, 0.4 a mais. É, o que acho bem possível, né? Se a gente avaliar.
Ele, nessa conta, ele considerou a promo do bundle?
Não, acho que só os boosters mesmo, porque ele só fala do comparação de 10 com os 8 boosters.
É, você tem a promo, os terrenos não foil, os terrenos foil, mas isso você tinha no bundle normal também, né? Ah, e no bundle normal você também tinha a promo, então a única diferença é o que você abre nos boosters mesmo.
Então, desculpa. Assim, se você tem uma proporção de raras similar, ou nesse caso aqui, minimamente maior, e você tem uma chance de ter cartas alternativas numa proporção bem maior, eu ainda acho que é ok para esse tipo de produto. Né? O bundle não é indicado para quem quer jogar draft, né? Para quem quer jogar para release, né? Tem outros produtos para isso. Então acho que assim, é interessante que exista um produto relativamente mais barato, né? Acumulando aí os 7 boosters. Então assim, eu acho que é interessante.
E, quando você tem aí staples de formato eterno, como considerar nos slots comuns e incomuns, vai fazer diferença abrir draft booster, mais draft booster, entendeu?
Sim, sim.
É perigoso. É perigoso pensar assim também. Mas enfim, né? Cada um faz o que quiser com dinheiro. Só tá atento que vem menos boosters e, obviamente, menos cartas dessa vez. Cara, a gente já falou de Uba Mask aqui? Máscara de Uba?
Acho que não.
É uma carta lá de Campeões de Kamigawa. Nunca foi reimpressa. E ela vem aumentando. Olha só, ela tava 4 dólares no final de julho desse ano. E hoje, ele, pasme, mais de 20 dólares o preço médio dela.
Meu Deus.
Por quê? Vamos ver o que ela faz. Ela é uma rara, tá? 4 manas é um artefato. Se um jogador fosse comprar um card, em vez disso, aquele jogador remove o card com a face voltada para cima. E cada jogador pode jogar todos os cards que ele próprio removeu com a máscara de Uba neste turno. Tá? Por que ela está tão cara? Porque ela joga em Commander, cara. Qual Commander? Tem um Commander novo do Prosper, né? Como é que é o nome desse cara em português? Deixa eu passar aqui. Ele é de Forgotten Realms também, daqueles decks introdutórios de Forgotten Realms. Deixa eu ver se tem em português. Tem Prosper vinculado ao tomo. Ele é Rakdos, custa 2, uma preta e uma vermelha, 1/4, um Tiferino bruxo. Toque mortífero, tá? Ele diz, no início da sua etapa final, exile o card do topo do seu grimório. Até o final do turno, você pode jogar, do seu próximo turno, você pode jogar o card, tá? E toda vez que você joga um card do exílio, cria uma ficha de tesouro. Ah, então por isso que ele comba com a máscara de Uba.
É, porque aí você cria...
Você joga do exílio.
Aí tanto faz as cartas dele quanto a do Uba Mask que você cria
então, na prática, ele reduz em 1 o custo das mágicas que você exilou com a máscara de Uba e com ele também, né? Porque você vai criar um tesouro.
Sim.
Tá, bom, o problema aí não é que assim, é muito forte a interação, porque a máscara de Uba é 4 manas. O problema é que não tem reprint de máscara de Uba. É uma rara lá de campeões que não foi reimpressa nenhuma vez. Esse é o problema. E eu só queria chamar a atenção para as pessoas ali que vai ter dois tipos de mecânicas no novo standard com produção de vantagem de carta, né? Que tem duas cartas em uma. Uma delas é lição e aprender, e outra é recapitular, que vem agora em Innistrad. Entre as cartas de lição e aprender, eu queria destacar aqui duas lições que são raras. Bom, primeiro a lição mítica, que é exibição de mascotes, né? É uma carta mítica que você pode encontrar por menos de R$2 nas lojas mais baratas. E eu acho que vai subir, eu realmente acho que essa carta vai subir, porque vai ter muita gente jogando com carta de aprender, e essa é uma das lições que o pessoal vai ter que ter pelo menos uma no sideboard, tá? Quem for jogar standard de papel. E uma outra é confrontar o passado, ele. É uma rara, uma lição rara preta. É aquele feitiço uma mana mais X, aí ou você retorna uma criatura, não, ou você retorna um planinauta com custo X ou menos do grave para o jogo, ou você remove 2x X daquela quantidade de marcadores de um planinauta que um oponente controla. E essa carta está bem barata também, está menos de R$1 nas lojas mais baratas da liga.
São duas opções de side que você pode ter no game 1, né, MP?
Baratíssimas. Que não pode tem muito risco em adquirir agora, sabe? Então, bem vale a pena ficar de olho.
Lembrando que quando o jogo físico voltar pioneiro, pode estar aí, né? Pioneiro pode voltar a jogar. E principalmente essa preta, né? Confrontar o passado, ela pode ser interessante, que é um formato que tem bastante Planinauta disponível, né? E tinha um deck antes, né? Vamos considerar antes da pandemia, vários decks com Planeswalker sendo relevantes, né? Então acho que são duas cartas que realmente, pelo preço em si, vale a pena você ter o setzinho dela aí guardada, né?
O set ou, né, pelo menos uma pra ficar seguro ali pra ter no site. Quem for jogar Standard, né?
Obviamente. Como é uma lição, dificilmente você vai colocar isso no seu deck, né? Realmente, talvez só ter uma cópia dela seja mais do que suficiente, né?
Isso aí. E a nossa agenda, né? Dia 24 de agosto é o anúncio. Innistrad no Arena e no Mall. A primeira Innistrad está dia 16 de setembro e a segunda dia 11 de novembro. Eles vão pular o combate, então, e ir para direto falar com o Arconte na segunda parte da história de Apocalipse, tá? Ou Acopalipse, é isso? Acopalipse. É, mas uma coisa que eu queria te perguntar, né, tem que acontecer o ban no Pauper nessa segunda-feira, tá? Eu acho que é o plano mesmo, dia 23, segunda, você lança o ban no Pauper, e no dia 24 você faz aquele dia dos anúncios, né, porque eles vão spoilar todo o ano de 2022 nesse anúncio, né, toda a próxima temporada, então acaba tirando o foco do ban e dos defeitos e dos eventuais problemas que o ban pode gerar, tá? Eu acho que vai ser isso, inclusive se não tiver ban nessa segunda-feira, o Eli grava o próximo programa pelado, tá? Ninguém vai poder se ver, nem saber, né, Eli? Mas enfim, é um compromisso aí que você vai fazer com prazer, certo?
Quem sabe os apoiadores podem descobrir se voltar ou não, né?
Bom, mas assim, antecipando o que vai acontecer esse ban, cara, o que você acha que eles vão fazer? Não o que você acha que eles devem fazer. O que você acha que eles vão fazer com o Pauper nessa segunda-feira?
Olha, o que eu acho que vai acontecer é um banimento do Shatterstorm, né, o que cria token de esquilo, tá? E provavelmente alguma carta do Affinity, tá? Eu imagino que é isso que vai acontecer. Não era o que eu gostaria, mas é o que eu imagino que vai acontecer. Porque são...
Também acho que é, cara.
Que estão afetando bastante o formato, né? Então, assim, poderia... eles poderiam banir a Token, né? Sabe? Considerando os pensamentos que a Wizards tem, eles poderiam banir a Token. Eles poderiam banir o próprio Fling, sabe? Eles poderiam banir Toadcast, sabe? São cartas que o Toadcast fornece, né, uma compra de cartas muito efetiva, né? O Atog Fring não precisa nem explicar o que, que ele faz. Como também ele poderia banir o gordinho, né, o Ronalducho, né, o Mid Enforcer, que é a versão piorada da Salamandra aí que saiu agora em Modern Horizons 2.
Poderiam desbanir alguma coisa também.
Eu acho muito difícil, eu não vejo desbanimento acontecendo no Pauper antes de ter um desenvolvimento do formato, tá? Então, assim, eu não vejo... eu gostaria muito que houvesse, mas também eu não imagino que algum desbanimento poderia causar, a menos que fosse um desbanimento em massa, eu não vejo que... vou desbanir Gush, sabe? O B já é um dos tier, do tier 1 aí do formato, então eu não vejo isso acontecendo. Daisy, né? Qualquer outra carta de Storm antiga. Então, assim, eu não vejo esse tipo de movimento acontecendo e resolvendo o formato. Mas, de novo, volto naquela história, né? Um ban hoje, atualmente, considerando as ferramentas que a Wizards tem para poder fazer isso, não vai resolver o formato, tá? Ele só vai voltar ao estado ok que ele estava antes dessas cartas terem saído. O que é uma pena. Eu até quero explorar isso no meu próximo artigo, porque eu acho que esse é o momento para a gente entender o que o formato é hoje e o que a Wizards tem mostrado que ela entende que o formato precisa, ou que não precisa, né? Então, acho que é interessante que a gente tenha isso em mente também.
O artigo vai sair antes do ban?
Não, não vai.
Então, você já está supondo que vai ter ban também, hein?
Talvez eu até deixe de espere um pouquinho o dia 23 para saber se vai ter banimento ou não, para não perder o timing.
Pois é, eu acho que acontece nessa segunda. Vai ser muito sacanagem se eles fizerem um anúncio do anúncio de ban na segunda-feira. Semana que vem vai ter ban no Pauper, aí é sacanagem. Porque já completou 2 meses, né? Semana passada completou 2 meses do lançamento de Modern Horizons 2. Então já é aquela deadline lá para eles começarem a canibalizar, na visão deles, a coleção. Em vez de canibalizar o formato, né? Vamos ver.
Fase principal. Toda semana um tópico diferente. Entrevistas. Top 10. Histórias.
Muito bem, o Mário colocou o artigo dele sobre State of Design 2021, ele é aquele artigo anual que ele solta, falando, destacando o que teve de bom e o que teve de não tão bom nas coleções do último ano, tá? Eu acho uma coisa legal que ele faz aqui, eu acho que a gente pode incorporar isso até na nossa vida, é colocar os highlights, ou seja, os destaques de cada coleção, e também, em vez de falar os pontos baixos, os pontos ruins, os defeitos, ele fala as lições de cada coleção, né? Ou seja, é uma troca de palavra que parece simples, mas você transforma algo ruim, algo que é crítico, né, que te deixa mais para baixo, como algo produtivo, né? Você transforma numa lição, em algo para aprender. Eu acho isso bastante produtivo, é muito legal, né? E sempre me faz pensar quando eu me deparo com isso, porque até em aula, né, às vezes a gente vê assim, pontos, vantagens e desvantagens, pontos positivos, pontos negativos, e quando você pensa, não, é vantagens e coisas a melhorar, né, e dificuldades e barreiras, não necessariamente pontos negativos ou defeitos, né, pensar dessa forma sempre traz para baixo. Mas enfim, uma das coisas que ele comentou de forma geral no ano, já que esse ano foi o ano de estreia dos tipos de boosters diferentes, é que os 7 boosters foram um destaque, foram um sucesso do último ano, porque venderam muito bem e as pessoas adoraram. E tem uma crítica muito forte da comunidade em geral quanto a isso, porque eu já vinha falando aqui, né, assim, desde o início, desde Strixhaven, se eu não me engano, a Wizards ela vem puxando demais a venda dos 7 boosters. Admitir que eles foram um sucesso, primeiro, né, é verdade, as pessoas adoram abrir a forma como eles fizeram o set booster. Porém, por exemplo, tem um lojista aqui no Twitter, é o Missouri MTG, até já falamos dele aqui, né, que ele tweetou algumas coisas interessantes. E ele descreveu a experiência dele comprando boosters, tá? Quando saíram os drafts e os set boosters. Ele pediu para o Wizards, olha, o pessoal que gosta de draftar, então eu quero 200 caixas de draft boosters, é um lojista americano, né? E 10 caixas de booster da coleção, né, de 7 booster. A Wizards falou, bom, eu não posso te dar as 200 de draft, eu vou te dar 10. Mas de 7 booster, você pode pegar quantas você quiser. Uhum. Essa é a experiência de diversos lojistas. Eu não sei se aqui no Brasil acontece isso, porque nós não pedimos grandes quantidades, tá? Uhum. Mas essa tem sido a experiência aqui. Isso, acho que tem um motivo para o Wizards fazer isso, afinal o 7 booster tem a mesma quantidade de cartas, só que ele é 25% mais caro, né? 25% a 30% mais caro, então ele tem uma margem muito melhor, né? E para o Mário escrever isso, que foi um sucesso, o pior ele é que a gente não sabe se ele está sendo honesto, né? Porque não é uma mentira, certo? Sim, que foram um sucesso, porque lógico que venderam, uhum. Eles só empurraram isso, e de fato é um sucesso porque as pessoas gostam de abrir, ou se ele está sendo ligeiramente desonesto e utilizando esse fato para justificar uma mudança na forma de distribuição do produto, né? Até na forma de disponibilidade dos produtos de draft booster no futuro. Eu não sei, tá? Mas eu fico um pouquinho assustado com isso, tá? Porque claramente já tem evidências aí, né, através dos lojistas, que tem eles estão empurrando os 7 boosters. Então, me deixa um pouquinho nervoso isso.
O ruim que eu acho dessa história, nós já comentamos aqui que para uma pessoa que abre um booster só, o 7 booster é melhor do que o draft booster. Nós já apresentamos alguns motivos com relação a isso. O meu problema é você forçar um produto que, em tese, para substituir o anterior, que é 25% mais caro. Então, diretamente você está encarecendo em 25% a compra de qualquer do consumidor final, né? O que eu acho muito ruim, e o pior, é você não dar opção, ou aliás, você diminuir a opção, né, a oferta daquele produto, forçando para que o consumidor gaste mais. E aí o que acontece? Você imagina isso numa loja dos Estados Unidos, considerando esse caso do Missouri aqui apresentado. Se a gente transportar isso aqui para o Brasil, olha o absurdo que vai acontecer, sabe? Porque eu até acredito que esse 25% seja até maior aqui no Brasil, sabe? E o draft já é caro aqui no Brasil. Então, assim, a gente fica as lojas, por exemplo, tem poucos drafts e ela não consegue comprar muitos boosters. Então ela fica naquela situação: bom, se eu vender meus draft boosters, eu não consigo fazer draft, que é uma forma de eu ter evento na minha loja. E aí eu vou comprar, eu vou ser forçado a comprar set booster para forçar o consumidor a comprar o set booster para não ter que vender o draft booster, que eu também não posso me negar, porque eu não posso deixar de vender. Só que aí gera todo um transtorno dentro do mercado de consumo, que eu não sei aonde isso é benéfico, sabe? Então acho que assim, se a Wizards quer colocar o set booster como substituto na nota do draft booster pro consumidor que não vai jogar draft, abaixa o preço disso, cara. Porque já é um booster que tem menos cartas. Ah, mas ele tem mais floreio. Tá, mas a gente precisa pagar 25% a mais por causa de um floreio que não é em todas as... em todos os boosters que saem, etc. Sabe? Então eu acho que eu entendo que comercialmente ele pode ser realmente algo bom, mas eu acho que precisa se trabalhar. E aí, respondendo a sua pergunta, para mim o Mario foi totalmente enviesado. O que me incomoda nesse tipo de conversa é que ele está utilizando o espaço dele como designer chefe. Não sei se ele é chefe ainda, de design.
Ele é o chefe do Magic.
Então, é que ele é o chefe do Magic, mas eu não sei se ele é chefe do design, porque tem o Gavin, que também é do design, né? Então, eu não sei quem
que é. O Mario, ele supervisiona todo o design. Então, nem sempre ele é o chefe das coleções, então, mas ele é o lead design.
É o chefe do chefe de design, vamos dizer assim, né?
Independente de título, na prática, a gente sabe que empresas assim, quem está há mais tempo na empresa, tem o direito a veto, né? Ou a palavra final sobre essas coisas. Então, ali é ele e o Aaron, né? O Aaron é mais, eu acredito, a parte mais econômica, né? Ele toma as decisões que seriam mais impopulares. E o Mario é o cara mais criativo ali, né? Mas, então, enfim, os dois têm que trabalhar em conjunto, afinal, a empresa, ela depende dessas decisões para lançar uma coleção mais coesa. Nenhum vai sobrepor o outro, né? Os dois acabam conversando, trabalhando juntos.
E eu acho que essa declaração dele de que foi um sucesso e traz todo o ponto positivo disso, sem avaliar os impactos negativos, é totalmente enviesado no sentido de incentivar as pessoas de que o set booster é a melhor escolha que eles podem ter. E aí, com certeza, eles vão estar ganhando, entre aspas, 25% a mais de lucro em cima do produto. Então, eu não gosto desse tipo de postura. Eu acho que, com certeza, foi de propósito que o Mario fez esse tipo de afirmação, sabe? Eu não vou dizer que ele está mentindo, mas com certeza ele está omitindo algumas informações que deveriam estar nesse tipo de declaração.
Isso me deixa nervoso. Mas falando sobre o porcento, né? Quanto porcento custa mais um set booster? Eu dei uma olhada aqui na Bazar de Bagdá, cara. Assim, 25% é uma... eu lembro que era 25% mais caro no início, né? Mas... só para dar uma ideia pro pessoal, o booster normal de Forgotten Realms na Bazaar tá R$27,90, o avulso. E o de da coleção tá R$39,90. É 42% mais caro. Né? Então, se você está acostumado a distribuir um produto e a produzir, obviamente, também, né? A produzir, vender, distribuir um produto e acaba transformando uma boa parte dessa quantidade em um outro produto, que é 42% mais caro para o consumidor final, e obviamente você, né, aumentando sua margem, é super desejável, né? Você quer moldar o seu consumidor, orientar o seu consumidor a consumir esse produto que é excitante, é mais caro, nas palavras do Mario, né, é mais excitante, as pessoas adoram abrir, e não é bem assim.
Esse é o tipo de política que vai continuamente matando as lojas pequenas, vai começar a ter cada vez mais grandes varejistas vendendo Magic, e o que eu vejo como lojas pequenas vão virar TO, né? Vão virar lugares só para ter evento, não vai ter mais produtos, talvez vai ter os dealers da vida e tal, um mercado paralelo, mas eu acho que isso é inviável para as lojas se manterem com esse tipo de...
Não, a minha preocupação é que eu gosto de limitado, e draft já era inviável aqui no Brasil antes. Conforme você reduz a produção desses draft boosters, né, pode até ser que a procura, mesmo a procura se mantendo, pode ser que o preço suba, né, para eles, porque fica mais difícil encontrar e tal. E aí fica ainda mais difícil ver o draft se tornando, né, uma realidade aqui no Brasil. Triste, né? Mas a gente vai ficar acompanhando essa situação aí, porque pode ser que mude, né? Afinal, os lojistas têm todo o interesse em promover drafts nas suas lojas. Então, eles é que devem falar para as distribuidoras e, por sua vez, elas devem voltar, dar um feedback para a Wizards. Mas a gente tem que ver, né? Porque pode ser que o impacto daqueles consumidores invisíveis, dos jogadores, por exemplo, que só jogam Commander na mesa de cozinha, descobriram o Magic através desse formato e não escutam podcast, não consomem conteúdo, pode ser que esses aí é que estejam comprando todos os set boosters e estejam incentivando a Wizards a prosseguir por esse caminho.
Sim, é uma possibilidade bem, bem viável isso. Eu acho que só o fato de a gente estar discutindo isso já não é legal, sabe? Eu acho que esse é o tipo de discussão que acho que a gente nem precisaria ter, sabe? Eu acho que o consumidor final, o jogador, nós jogadores de Magic estamos perdendo com esse tipo de postura que a Wizards está tomando. Então, e isso afeta todo o mercado, né? Não o mercado paralelo, mas o mercado direto, né? Então, mais uma decisão, aliás, mais um reforço, né, sobre uma decisão que a Wizards tem tomado aí sistematicamente, né?
Bom, o Mário coloca como lições aqui, uma delas é eles precisam melhorar a conexão entre os sets, a conexão mecânica entre as coleções. E pelo que eu lembro, isso também era uma lição do artigo do ano passado, né? Em que, com o fim dos blocos, eles não têm mais repetição de mecânicas e não, parece que não houve um esforço para conectar mecanicamente as coleções, né? Então, você sai de Kaldheim, entra em Strixhaven, depois entra em Forgotten Realms e não tem nada que liga essas coleções e que faz no standard ou dá um certo flavor, né? Você muda completamente, fecha uma porta e abre outra. E isso ele não gosta, né? Eu acho que fica interessante um standard com mais repetição de coleções, sim, mas coisas temáticas que conversam entre elas, como era na época dos blocos, né? Porque, assim, do jeito que está agora, você tende a criar formatos em que os decks eles são focados em uma única coisa, de uma única coleção, sabe? É como se fosse um deck de bloco construído de Eldraine, batalhando contra um deck de bloco construído de Strixhaven, com um deck temático de neve, né? Às vezes as peças se intercalam, mas fica uma coisa meio estranha, né? E eu acho interessante a observação dele, eu apoio esse esforço de conectar melhor, né, mecanicamente as coleções.
Eu apoio o esforço, mas eu não vi o esforço ainda, sabe? Esse é o detalhe, eu não vi mudança nenhuma, né? Como você comentou, o segundo ano em sequência que ele comenta a mesma coisa, e eu não vi nada disso mudar, sabe? Kaldheim trouxe todas as mecânicas possíveis, e nenhuma delas foi aproveitada em nenhuma coleção pra frente, sabe? Zendikar trouxe nada de nada, sabe? O que que Zendikar trouxe de novo pra adicionar, sabe? E isso ele mesmo disse, tá? Eu tô citando coisas que ele mesmo comentou. A mecânica de grupo, nós falamos sobre isso.
Isso ali, você falou de Zendikar, a gente vai chegar lá, tá? Mas, assim, eu acho que Zendikar trouxe coisa nova, sim. As cartas dupla face. As cartas dupla face com o terreno atrás. Isso é uma coisa bem nova. É algo que ele mesmo criticou, né? Mas o impacto foi tão grande, inclusive ele mesmo destacou o impacto, que o povo gostou e tal, e por conta da complexidade, né, de toda a ideia de uma carta dupla face, de um lado ser um terreno, outro ser uma criatura ou uma mágica, enfim, eles talvez não pudessem explorar outras coisas na coleção. Mas eu acho que é coisa nova o suficiente para não passar batido. Então, quando a gente diz, não trouxe nada de novo, não, peraí, né? Isso aí é uma baita de uma novidade. Se você voltar lá atrás, quando começaram os spoilers, estava todo mundo excitado, estava todo mundo animado para ver como que essas cartas iam ser no standard.
Eu quis dizer mais tematicamente, né? Eu acho que no sentido de que as coisas se conectam melhores entre as coleções. O MDFC é bom por si só, independente do que você colocar ali. É uma mecânica boa, né? É igual aventura, por exemplo, sabe? É uma forma de você ter uma opção. É claro que não é tão forte como aventura, porque você tem duas mágicas em uma só, mas você traz possibilidade de ter duas opções numa mesma carta. Você pode usar só uma vez, mas pelo menos você tem a opção. Então, assim, é uma mecânica boa por si só. Mas na conexão de uma coleção com a outra, eu não vejo que as cartas Zendikar falem com outras coleções. Foi nesse sentido.
Em teoria, elas deveriam falar com Forgotten Realms, né? Por conta de grupo e da parte tribal e tal, mas acabou não falando. Uma outra coisa que, em teoria, deveria funcionar são as cartas dupla face, que também tiveram lá em Kaldheim, né? E também em Strixhaven. mas como não teve um tema específico para dupla face, acho que é bom que não tenha tido no Standard também, não, é basicamente uma característica da coleção que é replicada em outras, mas não tem nenhum tema mecânico de gameplay mesmo em que você acaba aproveitando, né, as cartas de uma coleção e da outra e juntando no mesmo tema. Isso não tem. O mais perto eu acho que é a mecânica de grupo que você acaba tendo naturalmente ladinos, magos, guerreiros lá em, aqui em Forgotten Realms.
É, então, e essa parte de grupo, né, a gente comentou já aqui o quanto isso deixou a desejar, né, você não precisaria ter grandes, mais grandes payoffs, mas se você pudesse tornar isso um coletivo interessante, né, e aí chegou o Forgotten Realms, que a gente tava nessa ansiedade, e eles trazem essa mecânica de dados, que não vai servir pra nada, não vai jogar em lugar nenhum, nem Commander deve jogar, sabe, então acho que assim, falharam muito nesse tipo de conexão. Eu acho que se eles estão falando isso, eu acho que eles precisam começar a fazer algo que...
Para quem lembra isso. Da época de blocos, né, sabe que os temas mecânicos eram... Havia menos temas mecânicos num certo formato standard, né? E isso não necessariamente era ruim, que te permitia explorar mais profundamente cada um deles. Agora você tem temas que ficam completamente esquecidos até a rotação. Mas vamos lá, uma outra lição que ele colocou é que Eldraine é forte demais, né? Apesar de Eldraine não ser desse último ano, né, ele disse que acabou impactando na forma como as cartas e mecânicas novas apareceram, né? Então, para ele, a lição é não fazer coleções com power level muito forte, tentando antecipar isso, porque elas podem obscurecer, né, o potencial dos novos designs deles. Mas assim, isso não é novidade para ninguém, né? A comunidade vem falando isso faz tempo. E eles poderiam fazer alguma coisa a respeito e não fizeram, né? Não estou falando da parte de design, estou falando da parte de banimento em standard, né? Ou de antecipação da rotação. E eles não fizeram. Eles permitiram que o Eldraine continuasse forte e disruptiva no standard. Então, ainda bem que ele reconheceu isso, mas, poxa, não é novidade.
A minha preocupação não é ele reconhecer, porque a comunidade inteira já reconheceu, né? Os jogadores profissionais já reconheceram. Então, assim, ele reconhecer em si não muda muita coisa. Eu quero saber o que eles vão fazer de diferente para que isso não aconteça de novo, sabe? Então, se a gente ler vários desses State of Design dos últimos anos, nós vamos ter esse tipo de comentário, como, por exemplo, com coleções Masters, por exemplo, sabe? De erro de mão. Você vê o State of Design que fala do Rogak, por exemplo, né? Interessante, a gente comentou aqui ano passado sobre isso. Então, assim, eu acho que o comentar disso é um ponto, sabe? Mas eu acho que colocar isso em prática, fazer mudar o desenvolvimento, adaptar o desenvolvimento para que isso não se repita, é que eu ainda não vi um movimento disso acontecendo. Talvez, por exemplo, a baixa do power level, né? De Eldraine para cá, o power level vem diminuindo. A cada ano, a cada coleção, né? Ele vem diminuindo um pouquinho. Então, por exemplo, chegou agora em Forgotten Realms, que por mais que ele seja substituição de um core set, ele baixou bem, né? O nível, por exemplo, ele não tem grandes... O próprio core set, às vezes, tinha, né? Umas cartas soltas ali que talvez não afetasse o power level da coleção, mas eram boas para algum deck específico. O Forgotten Realms, ela foi um pouco mais fechadinha, né? Nessa ideia própria do bloco, né? Ela não tem muita carta que vai ser boa jogando em outros decks. Talvez uma coisa ou outra ali, os dragões, por exemplo, né? São cartas que podem ser
utilizadas. Os dragões podem aparecer, sim.
Podem aparecer, mas assim, é difícil, né? A gente tá falando só das míticas, por exemplo, né?
Então, é o que se espera de um core set mesmo, é uma cartinha ou outra.
Né, então, mas assim, eu acho que ele acabou afundando muito mais em relação ao que se tinha do core set, sabe? Então eu acho que poderia, eu não sei se isso já é uma mudança ou realmente era o que eles queriam para Forgotten Realms, né? Então eu acho que vamos ver se as próximas coleções, né, principalmente agora pós-rotação, o que a gente pode esperar de Nistrad, por exemplo, para saber se a gente vai ter um novo Eldraine da vida ou não, né?
O que ele fala aqui das coleções que já foram feitas esse último ano, né, é interessante. Algumas coisas para destacar, por exemplo, em Zendikar, ele faltou que alguns temas legais, como Aliados, né, fizeram falta, que o pessoal esperava vê-los, né, principalmente porque Aliados foram muito importantes nas duas primeiras visitas a Zendikar. Outras coisas que o pessoal sentiu falta foi armadilhas, quests, né, aquelas aventuras, que é, não aventura, né, aquelas, as quests que você, eram encantamentos, né, que você fazia, completava uma quest e tinha um efeito melhor. É, enfim, acaba faltando espaço, né, mas sim, eu acho que fizeram falta, principalmente Aliados, né, o problema de Aliados é que cada coleção que tem Aliados, os outros ficam mais fortes, então tem que pensar muito bem na hora de fazer. Em Commander Legends, ele diz que o pessoal gostou, uma coisa que me surpreendeu é que as pessoas gostaram do novo formato limitado. E voltando àquele programa de Magic 2.0, né, o que é Magic e o que não é, Commander Legends não é Magic convencional construído e não é Magic convencional limitado e não é Commander também convencional. Né? É uma aberração, é uma concha de retalhos. E me impressiona o povo ter gostado do formato. Eu não joguei Commander Legends, tá? Mas, assim, não me parece... Eu vi alguns drafts, tá? Mas não me pareceu mais divertido do que uma partida de Commander construída ou do que um draft convencional, tá? Me pareceu interessante, não tô dizendo que é chato, mas não me pareceu melhor do que as alternativas. Então, eu realmente fiquei impressionado com o feedback que a galera deu pro Mario.
Eu também não... Eu não cheguei a jogar, eu cheguei a acompanhar algumas partidas também. Eu acho que ela é menos boa que uma partida de Commander e menos boa que uma partida de limitado. Então, já define a posição dela. E eu acho que, por mais que, né, tenha essa questão das lendas e tal... Então, por exemplo, se você joga um limitado e você tira aquela bomba mítica muito forte... Você depende de comprar ela e ela seja útil naquele momento X do jogo. Quando você tem um comandante que ele tem a recorrência, você tem um problema sério, porque se essa mítica é seu comandante, toda hora ela vai poder entrar em jogo. Então isso afeta demais o jogo. Então acho que não dá pra dizer que ele é tão equilibrado quanto um limitado ou tão divertido quanto uma partida normal de Commander, né? Então também me surpreendeu ele ter dado esse tipo de retorno, sabe? Eu não vi esse tipo de comentário da comunidade, sabe? Eu ia entrar no Twitter na época de Commander Legends e o pessoal falou: nossa, como esse formato limitado de Commander Legends é legal de jogar. Eu não vi esse tipo de comentário.
Mas pra ser justo, esse foi o primeiro produto em que eles testaram esse formato. Ele foi feito para testar esse formato mesmo, tá? E assim, o produto vendeu bem, foi um sucesso, o pessoal gostou das cartas novas e das referências às cartas antigas, mecânicas e tal, então dá para considerar que foi um sucesso e deve ter mais, afinal é produto de Commander, né? Então, assim, não teve pontos negativos suficientes para ele dizer não, isso aí a gente vai pensar se vai fazer de novo, não, isso aí com certeza vai ter mais produtos do tipo Commander Legends. E em Kaldheim, ele reconhece que tem muita coisa em uma única coleção, deveriam ser duas coleções em Kaldheim, é novidade, né, porque assim, tava todo mundo falando, a complexidade tá alta, é muito texto, né, é a primeira coleção com tema nórdico que eles exploram, então tiveram que colocar todas as referências, e de fato ficou muito pesado. Eu acho também, poderia ter sido duas coleções em Kaldheim, não tem pressa para sair do plano, de vez em quando é bom passar duas coleções no mesmo lugar mesmo. Optaram por fazer uma coisa mais, né, absurda. Acho que foi até hoje a coleção que mais tem texto na história do jogo, por conta das cartas dupla face, né? E uma outra lição que ele coloca é que eles precisam de mais cartas anti-neve, que eles deveriam ter lançado mais cartas anti-neve. Tem aquela branca, né, que faz os terrenos de neve entrarem virados e tal, e precisaria ter mais. É legal isso, né? Porque às vezes só jogando limitado a gente não tem a noção que isso pode... Que a consequência, né, que o power level das cartas de neve pode ter no construído. Então é legal ele reconhecer isso.
Por exemplo, você vê vários decks hoje do T2 que usa a base nevada, né? E aí você não consegue combater isso, se isso se tornar um problema, né? Ou pelo menos, é normal trocar o land normal pro land nevada, é beleza. Mas aí você tem alguns decks que tem no side aquela carta X que vai ferrar com sua base de mana. Às vezes é mais uma mecânica, né, MP? Então acho que é interessante que realmente tenha esse tipo de carta contra, né? Porque às vezes você não tem um side específico, vamos supor, pega um mono green que só usa base nevada. Aí você fala, pô, eu não tenho nada no meu deck que consiga parar essas criaturas monstruosas.
Eu acho que tem que ter um meta, sim, cara. Tem que ter. Tem que fazer a pessoa pensar no deck build, pensar no meta game.
Mas assim, aí você ter o recurso pra, às vezes, combater a mecânica de neve. E então, aí você vai travar as lands, por exemplo, do cara. Todos vão entrar virados.
Na prática, hoje, um terreno nevado é melhor do que um terreno comum. Um terreno básico comum. Sim. E nada pode ser melhor do que um terreno básico comum.
Exatamente, então acho que eles
Eles ainda estão pegando bem leve no hate contra a neve. Agora, para ter outro hate de neve, só num Modern Horizons ou num Commander Legends, ou, lógico, numa próxima visita a um plano nevado, infelizmente, né? Não vamos lançar uma carta anti-neve numa coleção Innistrad, por exemplo, aí não rola. Mas é bom que ele disse que isso é uma lição, então deve estar anotado, assim, para a próxima vez que visitarem neve.
Eu espero.
Em Strixhaven, ele disse que o pessoal curtiu muito o Mystical Archive, né, aquelas cartinhas antigas, né, que vieram uma em cada booster, né, inclusive no Draft Booster, e que eles vão fazer novamente. Isso me deixou preocupado, porque, como eu já falei aqui várias vezes, eu não gosto do impacto no limitado. Acho que isso aí é ótimo para set booster, para collector booster. No limitado eu não gosto, fica difícil de prever as coisas, né?
Tomar um Teferi's Protection é zoado demais.
Ele limitado. Disse que as cartas dupla face de Strixhaven também tinham muita coisa acontecendo nelas, né? Muito texto, muita complexidade, assim como em Kaldheim. Então, eles acho que eles não tinham reconhecido o erro, ou se reconheceram, repetiram o erro de Kaldheim em Strixhaven, tá?
Uma coisa que eu achei interessante que ele comentou é sobre as escolas, né? Que elas fazem... Tem várias coisas parecidas com o seu par de guilda, né? Comenta aqui, por exemplo, a Quandrix, né? Que é o G. Tem toda uma temática de terreno, de compra-carta, igual o Simic, né? E eu acho que realmente isso poderia ter sido diferente. Ia trazer uma quebra bacana em relação às cores. Ele precisava fazer exatamente a mesma coisa, né, MP?
Ele comenta anteriormente que um acerto dessa coleção foi fugir um pouco desse padrão. Eles não conseguiram fazer isso em todas as duplas de cores. Mas, por exemplo, em Boros, eles fugiram bastante do padrão que a gente normalmente vê. E ele considera isso um acerto. Eu também acho. Poderiam ter puxado ainda mais, né? Principalmente em UG. Porque realmente a gente está de saco cheio, né? Principalmente depois desse standard de Eldraine aí, né? Uhum. É muito, muito ramp nessas cores. Depois de Growth Spiral também, né? Fica muito, muito fechado nessas cores. Aí ele fala de Modern Horizons 2, né? Ele disse que, ó, novidade, jogadores apreciam ter uma complexidade maior. Cara, é Modern Horizons 2, é um produto de reprint, um produto voltado para Modern e voltado para jogadores já, né, burro velho, né, jogadores que estão um tempo jogando. É claro que eles vão querer uma complexidade maior, né, uhum. Aquela palhaçada de não coloca a Mana Phyrexiana, não reprinta a Agitaxian Probe agora, no Modern Masters, porque fica complexo demais, aqui a gente só vai ter o tema de neve, de artefato e outra keyword. Não, poxa, não tem problema nenhum em misturar complexidade, é um produto feito para isso, né. Mas enfim, aí é uma outra coisa. Eu não sei se ele finge que não sabe ou se de fato ele vive numa bolha, né? E alheio às questões dos jogadores mais experientes. Realmente não sei. Mas enfim, ele também fala algumas coisas que foram equívocos, né, na opinião dele. Tinha muita coisa acontecendo em Modern Horizons 2, muitos temas, né? E além disso, a parte visual, né, uma parte que, de acordo com os jogadores, atrapalhou um pouquinho a coleção, foi o número de tratamentos visuais que eles colocaram no set booster e no collector booster, né, que ele chama de booster fun aqui. É interessante eles admitirem isso, né? Porque assim, se o objetivo deles é realmente promover mais novidades e hypar o pessoal, isso não deveria ser admitido, né? Mas é legal que o pessoal reclamou da quantidade dessa diversidade até desnecessária de coisas especiais, né? Quando tudo é especial, nada é especial. Outra coisa que ele admitiu aqui, os jogadores estão preocupados com o impacto no formato Modern, tá? Isso é uma coisa séria, né? O Modern, ele praticamente tem uma rotação a cada Modern Horizons que sai.
Sim.
A quantidade de cartas, de novas staples injetadas no formato em uma única coleção é muito grande, né? Eu lembro acho que foi o Genê, né, nosso ouvinte, que comentou que o Legacy, por exemplo, não está acostumado a ter inserção de cartas, né? Assim, às vezes era uma a cada três coleções do Standard que dá uma ferramenta para um deck Legacy. E a partir do design do Fire, é quase que toda coleção traz algo novo, né? Eles não estão acostumados. No Modern, agora, cada Modern Horizons é basicamente uma rotação. Você muda completamente o metagame, traz decks novos, exclui decks velhos por conta de hate, né, ou por conta de eficiência natural do deck mesmo, revive outros decks que estavam fora. Por um lado, isso é excitante, por outro, é preocupante porque é um formato em que você tem decks muito caros hoje, né? Mais de $1,000 os decks top tier. Então, né, arriscar perder um deck desse numa única estacada assim é bem, bem complicado. E é interessante eles reconhecerem, né, que isso é um problema. Então, eles estão ouvindo os jogadores de Modern, não jogadores em geral. Né? Isso é bom, isso é bom. Não sei se isso vai impactar alguma coisa, cara. Realmente, porque o que vende essa coleção é o Power Level. Então, dificilmente eles vão mexer no Power Level na forma como Modern Horizons 3 vai impactar no Modern. Porque, obviamente, é isso que vende. Né? Então, não sei o que ele vai fazer com essa informação. Mas tá aí, né? Tem um bom feedback.
Eu acho que é interessante. Esse é um tipo de feedback que eu acho que de Modern Horizons 1 pro 2 foi útil, sabe? E eu vi resultado. Porque Modern Horizons 1 tinha um power level de algumas cartas absurdo e outros era um book, né? E Modern Horizons 2 eu acho que ele conseguiu equilibrar isso no MP. As melhores cartas da coleção elas são menos fortes, né? E as piores cartas são um pouquinho melhores, né? Então trouxe um equilíbrio maior para Modern Horizons 2. Então acho que se seguir nessa crescente, eu acho que Modern Horizons 3 pode ser próximo do que se imagina para um Deck Masters que afete aí os formatos eternos, né? Tá precisando só acrescentar um pouquinho de Pauper aí, viu, Mário? Quando você estiver ouvindo esse episódio do Hack dos Cash, pensa um pouquinho mais no Pauper.
Ele não menciona o Pauper, acho que em nenhuma frase. Não. Ele fala muito de Commander, por exemplo. Ele diz que Modern Horizons 2 tinha muita coisa para Commander e ao mesmo tempo pouca coisa. O que ele quer dizer com isso? Os comandeiros pediram mais coisas. E o pessoal que joga Modern pediu menos coisas para Commander. Tá?
Esse é o tipo de discussão que vai acabar tendo em sempre, né? Não tem uma resolução, né?
Não, assim. Eu acho estranho o pessoal de Commander pedir mais. Eu acho até injusto o pessoal de Commander pedir mais. E vou explicar por quê. Todo produto que sai tem coisa para Commander. Nem todo produto que sai tem coisa feita com design específico para Modern. Né? Commander tem um próprio produto dele. E além dos sets standard hoje, né, o próprio Mago falou isso, tem cartas específicas para Commander. Eles não chamam mais de set standard. Chamam de produto... que falam? Premier, né? Acho que é Premier Product. Então, assim, não vai faltar produto para quem é comandeiro, não vai faltar lenda, não vai faltar tema, tá? Não é por conta de lotes no Modern Horizons que vai faltar coisa. Então, eu acho injusto, sim, o pessoal pedir. E uma outra coisa ali é que nós estamos mal acostumados, tá? Já que está chegando a Jumpstart nova no Arena, eu andei olhando, tentando montar alguns decks de Commander, basicamente Commander, né, aquele Brawl histórico de 100 cartas, para antecipar a chegada. E você já tentou montar um do zero?
Eu montei um Bruenor, mas assim, chutei muita coisa.
Tudo bem, você tentou montar do zero. Quando Sim. Você vai na interface do Arena e coloca ali, mostre-me todas as cartas, todos os possíveis comandantes, até nas cartas que eu não tenho, né? É um pouquinho assustador, intimida um pouco aquela quantidade de cartas. E não é apenas a quantidade pura, é a diversidade de opções e de temas e de tribos que você tem. Por que diabos a gente está sempre olhando para o próximo produto, para o próximo tema, para a próxima tribo? Sabe? A gente esquece de todo o legado que existe. E isso eu estou olhando só do Arena, só das cartas implementadas no Arena. Mas quando você olha o Commander de papel, né? Assim, já existe todo um legado, toda uma diversidade gigantesca de carta, né? É meio ilógico, é meio desnecessário ficar tão ansioso por coisas novas, por ferramentas novas, quando a gente nem tem tempo, nem tem condições de aproveitar o que já tem, né? Assim, é só procurar quem produz conteúdo de Commander, ver deck tech, ver partidas, né? Você vê quanta coisa, às vezes o pessoal puxa especificamente aquela que você esqueceu de Commander Legends, aquela que você esqueceu de Battlebound, sabe? Aquela de Commander 2015 que você nunca viu jogar, ó, tá aqui o deck. Então, acho que nós estamos mal acostumados com tanta novidade, sabe? A gente precisa, primeiro, acho que aproveitar o que já tem. Até por uma questão de justiça com o próprio produto, sabe? Não precisa descartar um produto inteiro uma semana depois que ele sai. Acho que a gente deixa, esquece, né? Esse... Agora sai Commander em, toda, em todo o set do Standard também, né? Então, assim, é uma diversidade absurda. Ele intimida bastante quando você abre o Arena, vê todos os comandantes e fala, nossa, o que eu faço agora? Né? Pra onde eu quero ir? Porque, assim, tem muita opção. Então, né, acho que a Wizards, ela adestrou muito bem os seus consumidores. Né? Isso para Wizards é bom. Mas eu acho que quando você para pensar mesmo, é um tipo de pressão completamente desnecessária.
É um volume muito grande de opções que você tem, né? Então, acho que dá muito bem para você para, pensa um pouquinho, analisa o que você tem, que eu tenho quase certeza que você nem precisa comprar nada novo para você poder jogar de uma forma que você já se divirta, né? Então...
Com certeza.
Eu acho que dá pra... É claro que a Wizard está fazendo exatamente o contrário do que eu tô te falando, né? Ela tá... Não, esquece esse aí e compra esse novo aqui, que é esse aqui é mais legal, né? E aí, eventualmente, você tem até temas similares que você consegue adaptar, ou você já tem uma pool, né? Então, acho que num momento economicamente complicado que a gente vive, pensando na realidade do Brasil, acho que dá pra pensar um pouco, não precisa sair... Seguindo a linha da Wizards, não, de comprar tudo que aparece, né? Eu acho que é um pouco desnecessário, é um consumismo desenfreado que não traz benefício para quase ninguém. Aliás, traz benefício para um lugar, né? Que é a própria Wizards.
Isso nos deixa mais ansiosos também. Isso é ruim, né? Saúde mental também tem que tomar cuidado.
Ansiedade... Você nunca está satisfeito com o seu deck, né, MP? Isso é um problema, né?
Exato. Em Dungeons & Dragons ele fala... Ó, mais uma novidade, cara. A misturar aquelas... aqueles textos itálicos com as habilidades, né, foi confuso. Você acha mesmo que táticas de grupo junto com aquelas frases em itálico que vem do Dungeons & Dragons é confuso? Claro, sim. Que é, né, Mário?
Sim, sim.
É claro que é. Vocês, Deus, né? Vocês nos ensinaram a ler em itálico coisas que são keyword ability. E agora você coloca frases que não tem nenhuma consequência mecânica só por conta do flavor? É claro que fica confuso. E você ainda faz isso num core set, onde você expõe jogadores mais inexperientes, né, a esse tipo de carta, é claro que fica confuso, pô. Pra mim, eu sei que tem gente que gosta, mas eu não acho que foi uma boa ideia, não. Você pode tirar esses textos que a carta continua fazendo a mesma coisa.
É, então, a gente comentou, eu e o MP temos a adicionar em ambos os lados, mas, assim, não dá pra dizer que não ficou confuso misturar as duas coisas. Isso nós fomos unânimes em dizer que foi uma falha grave, eu acho, que atrapalha bastante.
Eles reconheceram isso, viu? Isso é bom, porque se rolar novamente, eles não vão fazer, né? Ou vão fazer diferente. Isso é bom.
Mas o engraçado é que na parte das lessons ele comenta sobre isso, né? E nos highlights ele fala, né, que os jogadores gostaram do uso de flavor words, né? Então, assim, é meio ambíguo aí o que ele coloca. Inclusive, ele até escreve mais sobre quem gostou do que quem não gostou, né?
Então, ele acha que tem que ter, mas não é a forma como fizeram.
Então acho que é o que eu falei. Eu acho que é interessante que exista, mas é ruim que exista, sabe? Eu acho que precisa ser adaptado para que coisas que não agreguem e possam atrapalhar... Preciso ser apresentado de uma outra forma.
Cara, eu já falei, põe no nome da carta ele. Sabe, aquela frase é o nome de uma carta, pronto. O cara vai ver o nome da carta, aí a carta vai e faz alguma coisa similar ao nome que ele... aquilo que faz no Dungeons & Dragons e pronto, sabe? Flavorful agora. Melhor do que o flavor que tá aí. Mas enfim, uma coisa interessante é que em alguns pontos do texto, né, ele destaca que eles lançaram coisas legais para o branco. Especificamente ele fala do branco, nesse último ano. E eu acho que isso aí é uma falha específica para os comandeiros.
Ah,
jogador de construído nunca reclama especificamente de uma cor. Às vezes reclama num contexto específico, mas não de forma geral. Então o Mário está falando, olha, nós escutamos que branco é ruim commander, nós estamos lançamos coisas excitantes e legais para o branco e vamos continuar fazendo isso. Então tá bom, fiquem animados jogadores de branco de commander. É só isso.
Fase final, para você que já está de saco cheio.
Enfim, a frase da semana vem de um anônimo, tá? Que disse assim, já aconteceu comigo, o diagnóstico foi vodka. Eu não posso dizer o que aconteceu e não posso dizer quem falou isso, mas ele sabe, porque ele tá vendo as notas aqui, né? Às vezes rola no grupo umas conversas estranhas, viu?
Sim, Sim. É. Não, e o contexto dessa frase foi assim, foi bem, bem complicado, né? Mas foi um caso de esquecimento, né? Que aconteceu, e aí a pessoa disse, né? O nosso querido amigo disse que foi o diagnóstico foi vodka, né? Então, acontece, né? Infelizmente acontece, né? Pô, todo mundo está sujeito a acontecer, é só não beber que aí fica, diminui a chance de acontecer.
Bom, e sobre a pergunta da semana, né? Que qual a primeira coleção a ter o símbolo dela colorido na carta?
Foi sexta edição?
Não, perto de sexta, cara. Foi Êxodo. Aquela pontezinha,
verdade.
Lembra?
É verdade, foi o primeiro boost que eu comprei, foi Êxodo, é verdade.
Ah, é? Olha só. Lembra que você abriu?
Não tenho a mínima ideia.
É, não foi uma coleção muito bem sucedida, não, viu? Tinha umas coisas legais, mas, em geral, bem mal menos.
Êxodo tinha, é o que tinha o pesadelo recorrente, né?
É de Êxodo? Eu acho que é.
Porque eu acho que eu abri Pesadelo Recorrente.
Eu acho que é, deixa eu ver. É sim, é de Êxodo.
É, eu acho que eu abri Pesadelo Recorrente, sim. Porque eu não entendia por que essa carta era boa.
É, quem tá começando também, né, vai achar. Pô, tem que sacrificar um bicho? Eu não quero sacrificar um bicho.
É, eu vou sacrificar um bicho pra... Né? Não tem lógica nenhuma. Enfim.
Combava com Sobrevivência do Mais Apto, que é da mesma coleção. Mas a carta, até hoje, que sobreviveu mais, assim, joga muito no Legacy, é Cidade dos Traidores, né?
Sim.
E te tá... mais de $30. A de campeão mundial, né? Que não pode jogar em campeonato, mas a de Êxodo de verdade tá mais de $300.
Nossa, acho que ainda bem que eu não abri, porque se eu tivesse aberto, com certeza eu já tinha vendido a troco de bala, né?
Eu acho que eu já tive essa carta, mas não, eu também pensava, que porcaria, eu tenho que sacrificar um terreno. Isso, não posso ter outros terrenos quando eu baixo isso? Não, porcaria.
Só vai atrasar meu jogo.
É, pô. Deve ter trocado por preço de banana, sabe? Ah, tem raio? Eu quero raio, tá? Esse tipo de coisa. É, bom, missão cumprida, certo? Completamos aí toda a saga de invasão com o lore do Arconte. E esperamos que semana que vem tenha novidades excitantes, né? Não apenas, Secret Lair. E também que tenha a correção do formato do Pauper, né? Por enquanto, acho que só o Pauper mesmo. Talvez eles se antecipem mudando alguma coisa no Modern, mas acredito que só o Pauper.
Eu também... Eu acho que existe uma chance aí de bijuteria de Misha ser banido, sabe? Eu acho que é uma carta que tem aparecido bastante. Como, por exemplo, a Wizards pode achar que Pétala de Lótus tem que ser banida, que é uma carta forte pro
Pauper.
Pro Pauper, né? Pro combo do Esquilo, né? Então, assim, eu acho que são... A Wizards precisa mostrar o que ela espera do formato, sabe? Ela ainda não criou, por exemplo, os bans que ela fez no Pioneiro, não mostrou que ela não quer combo no formato, né? Então você já tá orientado com relação à posição dela, ao posicionamento dela em relação, né, ao que ela espera do formato. E eu acho que do Pauper, nada, ela não mostrou nada do que ela quer, né? E o Modern, eu acho que a questão financeira tem impactado muito mais do que o que ela espera pro formato, né? Então a gente tem que entender. Eu não vejo que Ragavan vai ser banido, então é muito mais fácil nerfar algo que vá no deck do Ragavan do que o próprio Ragavan, que ainda tá enchendo os bolsos dela ainda com bastante pacotinho.
Verdade. Bom, eu falei de um sorteio, né? Então, para finalizar, assim, vamos fazer no Twitter, tá? Todo mundo que curtir. Curtir não, vai ter que comentar dessa vez. Comenta nosso post de divulgação do episódio, tá? Aí você já tá concorrendo, lembrando que é um código pro Magic Arena, é o código de pré-release, ou seja, 6 boosters de Forgotten Realms.
Vamos falar assim, então, aqui é BR, todo mundo que comentar aqui é BR vai estar concorrendo.
Comentando aqui é BR. Ah, e todos os apoiadores concorrem em dobro, tá? Mas tem que comentar lá também. Assim a gente dá uma movimentada também. Então, obrigado a todo mundo aí que ouviu até aqui. Semana que vem devemos ter aí um tópico cheio, né, para comentar. E até
grande semana... chance de não ter fase principal semana que vem.
A fase principal ser os anúncios, né?
É.
Somos uma plataforma de propaganda de novos produtos da Wizard, né? Mas enfim, tem muita coisa para pensar depois desse programa, né?
Sim.
Então vamos lá, até semana que vem. Obrigado a quem veio até aqui. Obrigado, ele falou.
Valeu, galera. Abraço, até semana que vem.